11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Está na área 11 minutos e a gente passa rapidinho para a escalação, para iniciar o nosso jogo de hoje. Na marcação, a nossa produtora Kellen Sumier. Kellen, mais uma vez, bom dia. Kellen tá rindo à toa. Botafogo, finalista do Campeonato Carioca, ganhou do Fluminense depois de uma batalha épica nos pênaltis. Daqui a pouquinho, Kellen, vamos falar do Botafogo, finalista do Cariocão. No meio-campo, coordenando as jogadas, outra que está rindo à toa, Isaura Oliveira, torcedora do Palmeiras. O Palmeiras está na final do Paulistão, depois também de uma vitória épica sobre o Corinthians da Rita Zumba, ontem nos pênaltis pelo Campeonato Paulista. A Rita estava até aqui no microfone, mas deu até uma saída. Mas Rita, o que, que aconteceu? Como é que pode isso? Um time que está invicto no campeonato, não perdeu nenhuma e não vai disputar o título. Como é que acontece isso?
Coisas que ninguém explica, mas na alegria e na tristeza, eu sou Corinthians, então vai Corinthians!
Ok, muito obrigado Rita pela sua participação, muito obrigado a Rita Zumba, aqui que também participa do Conexão Senado, e hoje tem estreia no 11 Minutos Futebol Clube. Nós descobrimos um torcedor do América do Rio, aqui entre os servidores, a equipe da Rádio Senado, é o Ivan Godoy, torcedor ilustre do América do Rio de Janeiro. Ivan, muito bom dia para você.
Muito bom dia. Devo dizer que, infelizmente, né, o América está hoje na divisão D do Campeonato Brasileiro, né? Mas o time teve seu passado de glória, né? Aliás, o grande fato em nível nacional, a grande vitória, a última que tivemos, foi em 82, a Taça dos Campeões, que aconteceu, que reuniu maiores clubes do futebol brasileiro, 1982, e o América ganhou. Depois dessa oportunidade, infelizmente, não conseguimos nada muito bom, né? Mas é aquela história, né? Você torce pelo time, você tem que insistir na torcida, né?
Pois é, o América 82 campeão, só que a última grande campanha do América, irmã, foi em 86. O América foi semifinalista do Campeonato Brasileiro daquele ano de 86. O América, uma campanha surpreendente, eliminou times grandes do futebol brasileiro e chegou entre os quatro melhores do país em 1986. Ivan.
Foi um bom resultado, eu estou falando do que ele ganhou, né? 82 ganhou, a última vez que ganhou em nível nacional, né? Mas realmente 86, chegar entre os quatro, né?
América
foi um bom resultado.
Exato, América foi campeão carioca em 1960 também, então aí os títulos...
7 vezes campeão carioca.
Tá vendo aí? Então nós descobrimos um torcedor do América, o Ivan Godoy. E aqui, o Ivan está à minha direita e à minha esquerda, o Rodrigo Rezende, que ao contrário da Isaura Oliveira, finalista do Campeonato Paulista com o Palmeiras, da Kellen Sumier, finalista do Campeonato Carioca com o Botafogo, o Rodrigo Rezende, o Cruzeiro, o Rodrigo Rezende, ficou pelo caminho no Campeonato Mineiro?
Pois é, Adriano. Bom dia para você, para todos os ouvintes da Rádio Senado. Hoje, do lado de cá do estúdio, tá o pessoal meio triste, né? Eu com o Cruzeiro, você com o Fluminense, a Rita com o Corinthians, os eliminados do lado de cá e a Isaura e a Kellen felizes do lado de lá. Vamos lá, por 11 minutos.
E vamos que vamos aqui no 11 minutos de hoje. E o assunto, vamos deixar um pouco o futebol de lado, daqui a pouquinho vamos falar de futebol, mas o assunto hoje do 11 minutos, o assunto aqui que abre o 11 minutos é xadrez. Isso mesmo, xadrez é esporte. Eu tenho aqui ao meu lado um grande jogador de xadrez, o Ivan Godoy, e vamos falar do xadrez nas escolas. O xadrez trabalha a imaginação, a memorização, o planejamento e a paciência, e já é praticado há décadas nas escolas de muitos países. Segundo o ex-campeão mundial Garry Kasparov, o xadrez ajuda a melhorar a atenção, a disciplina, o pensamento lógico e a imaginação. E numa audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, com o ministro Jorge Hilton, do Esporte, a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, chamou a atenção para a importância da prática do xadrez nas escolas.
Xadrez nas escolas. Sabia que o xadrez na escola foi um programa pouco divulgado, mas aonde ele foi implantado teve êxito. Eu vou citar o município de Santa Maria de Jetibá. Santa Maria de Jetibá é uma cidade de pomeranos. muita dificuldade de ensino por causa do dialeto, e nós investindo na educação, procurando, encontramos xadrez na escola. Levamos para lá. Me surpreendo um dia, chegando na cidade, com mais de 1.000 alunos dentro do ginásio de esporte, jogando xadrez. O IDEB daquela cidade disparou, foi lá em cima. A reprovação na área de matemática caiu, e o xadrez na escola também acabou. É o tal daquela música, se foi para desfazer, por que que fez, né? É uma pena que tenha acabado, peço análise para recuperação e reequipação desse programa. E, sobretudo, xadrez nas escolas.
Está aí, portanto, a senadora do Espírito Santo, Rose de Freitas, ela é do PMDB, falando sobre a importância do xadrez nas escolas. Ivan Godoy, você como jogador de xadrez, muita gente acha que não, mas o xadrez é um esporte. É praticado no mundo todo, muita gente leva a sério o xadrez, e o xadrez é um instrumento muito interessante no processo de ajudar os alunos no aprendizado.
Sem dúvida, eu quero dizer que é muito importante que a senadora Rose de Freitas tenha levantado esse tema do xadrez nas escolas, até porque há uma recomendação da Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Desde 2005, a Unesco recomenda que todos os países do mundo adotem o xadrez na escola. Principalmente o xadrez é importante para as crianças que estão iniciando sua vida escolar, porque ajuda, contribui para o pensamento lógico, contribui para a disciplina, contribui para o aprendizado da vida social, né? Você sabe que no xadrez, e você é um bom jogador de xadrez também, Adriano, quando a pessoa toca na peça, tem que jogar, né? Então a pessoa costuma aquela disciplina, você toca na peça, vai ter que mexer na peça. E então o xadrez, ele tem todos esses benefícios e, como já foi dito aqui, vários países do mundo utilizam xadrez no ensino fundamental, no ensino também médio, né? E o que vemos é que países que ainda não adotam isso estão adotando. Por exemplo, o Parlamento Espanhol, a Comissão de Educação do Parlamento Espanhol acabou de adotar por unanimidade, com apoio de todos os parlamentares e todos os partidos que participam dessa comissão, a Câmara Baixa do Parlamento Espanhol acabou de adotar, então, essa proposta de que as escolas espanholas adotem o xadrez no seu ensino regular como uma das matérias do currículo. E o resultado muito interessante é esse, que inclusive foi apontado pela senadora Rose de Freitas. O ensino do xadrez traz consigo uma melhora dos alunos no estudo da matemática. Isso é uma coisa muito interessante, o que mostra a relação direta do xadrez com o pensamento lógico.
Rodrigo Rezende, você joga xadrez, Rodrigo?
Eu só sei o movimento das peças, Adriano. Longe de concorrer com você e com o Ivan aí para partidas memoráveis.
Agora, a senadora Rose de Freitas citou até uma música do Vinícius de Moraes, Cotidiano. Se era para desfazer, por que que fez? Então, ela falou do xadrez nas escolas, que é um programa que foi muito bem adotado por vários municípios, e ela cobrou do ministro do esporte, Jorge Hilton, a volta do programa Xadrez nas Escolas. Então é uma iniciativa interessante que mostra aí como a senadora reconhece a importância do xadrez no aprendizado.
E assim como a gente fala do futebol, da facilidade de se jogar a bola em todo lugar, né, Adriano? Fazer uma bola de meia, o Brasil tem essa fama, né, dos campinhos, infelizmente hoje acabando. O xadrez também tem muito dessa facilidade, né? Porque com o tabuleiro, com as peças podem ser fabricadas ali, né, de forma até artesanal pelos alunos, está aí uma ideia para os professores também. Num dia chuvoso, por exemplo, num dia que pode estar muito frio para a prática esportiva, a gente está vendo até Teresina hoje, a gente está espantado com a temperatura baixa de Teresina, né? Pessoal que vai ficar dentro de sala de aula, os alunos, por que não? Praticar xadrez, damas, jogos de tabuleiro em geral, é uma alternativa aí para a educação física, até porque é esporte, como o Ivan bem apontou, né? A senadora Rose mostrou aí dados concretos, né? 1.000 alunos, o aumento do IDEB, o aumento da qualidade no ensino de matemática. A gente tem que aproveitar tudo que o esporte nos proporciona, no caso xadrez, para evoluir na educação brasileira.
Sabe que é uma coisa interessante? Você está falando que só precisa do tabuleiro. Se joga xadrez até sem tabuleiro. Eu vi uma vez, me chamou a atenção, um testemunho de ex-presos políticos do regime militar, que dizia que eles estavam numa cela, né, do lado, né, um ficava numa cela, o outro na cela do lado, e eles, através da parede, eles se comunicavam e jogavam xadrez, imaginando o tabuleiro, olha o esforço mental, né? Imaginando o tabuleiro e indicavam que peça iam jogar, porque existe, né, uma notação que você pode indicar que jogo você vai fazer, né, qual é a peça que você vai jogar, para que você veja que o xadrez pode ser jogado até sem tabuleiro.
É verdade, e ficam famosos os matches, os jogos de xadrez às cegas. Alguns campeões mundiais de xadrez faziam até simultâneas com 10, 15 jogadores jogando às cegas com os 15. Apenas pela notação mental ele conseguia mexer as pedras e ganhar as partidas, o que é mais extraordinário. Mas o fato é que o xadrez é um esporte, não é um esporte olímpico, do Comitê Olímpico Internacional, mas já existe uma Olimpíada de xadrez, né, Ivan, que é muito disputada em vários lugares do mundo, principalmente no leste europeu. As pessoas levam muito a sério essa competição na Rússia, na Ucrânia, na Polônia, na Bulgária, na antiga Iugoslávia. As pessoas, há grandes enxadristas, e isso realmente mostra a importância do xadrez, que está chegando esse conceito aqui no Brasil, por meio de programas como Xadrez nas Escolas. Então vamos aí aguardar a continuação desse debate sobre xadrez nas escolas, debate esse levantado pela senadora Rose de Freitas aqui no Senado Federal, numa audiência pública com o ministro do Esporte, Jorge Hilton. Bem, vamos deixar o tabuleiro e ir agora para o gramado. Vamos falar de futebol. Teve rodada nesse final de semana, os campeonatos estaduais aí já pegando fogo na reta final. Rodrigo Rezende, o Cruzeiro, bicampeão brasileiro, ficou pelo caminho no Campeonato Mineiro?
Tomou um xeque-mate do Atlético, Adriano, né? O Cruzeiro começou melhor o jogo ontem, o Arrascaeta fez o gol, abriu o placar 1-0. Lembrando que essa é a semifinal do Campeonato Mineiro, né? A outra semifinal é Tombense e Caldense. O time de Poços de Caldas ganhou da Tombense, está classificado para a final contra o Atlético. Mas o Cruzeiro acabou tomando a virada no Mineirão, 2 gols do Prato. E, infelizmente, o Cruzeiro dessa vez fica de fora da final do Campeonato Mineiro.
Bem, então, o Campeonato Mineiro vai ter Atlético Mineiro e Caldense na final. No Campeonato Carioca, nós temos Vasco e Botafogo na final. Nós vamos falar aqui de uma pessoa que acompanha o futebol carioca, o Ivan Godoy, torcedor do América. É claro que o América está fora aí das finais do Campeonato Carioca, está fora inclusive da elite do Campeonato Carioca, mas o Ivan, como bom torcedor do América, acompanha o Campeonato Carioca, até que o América é o segundo time das torcidas do Rio de Janeiro. Todo mundo que torce para Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo tem como segundo time o América, não é isso, Ivan?
Inclusive no futebol de botão, né, que era bastante popular, né, os botões do América Futebol Clube. É interessante observar que há outros Américas Futebol Clube em, sim, outros estados, e alguns que estão em boa situação, né,
América do Rio Grande do Norte.
De Minas, né?
América também. De Minas também. Então são os Américas aí. E o Ivan? Botafogo e Vasco. Vasco e Botafogo. Vasco ganhou do Flamengo ontem por 1-0, quebrando uma escrita há 3 anos que não ganhava do Flamengo. Ganhou ontem e foi para a final do Campeonato Carioca. E o Botafogo, na véspera, ganhou do Fluminense nos pênaltis. Depois de, se não me engano, foram 20 e tantos pênaltis batidos, e o Botafogo ganhou do Fluminense nos pênaltis. Vasco e Botafogo, quem leva a melhor, Ivan, na sua opinião?
Eu não sei, mas eu acho que o Vasco acabou saindo melhor, né? Chegou melhor, né? Porque teve essa vitória contra o Flamengo, embora o pênalti tenha sido considerado duvidoso, né?
Contestável, né?
Mas não há dúvida também que o Vasco esteve melhor, né? No jogo, o Vasco esteve melhor no jogo, teve mais organizado, inclusive algumas mexidas que o Luxemburgo fez, né? No segundo tempo, não agradaram muito a crítica, né? E disseram que, de certa maneira, desarmaram um pouco o time do Flamengo. Então, eu apostaria mais no Vasco do que no Botafogo nessa final.
Rodrigo Rezende, a Karen Sumier está interessada agora nessa sua opinião, além dessa opinião do Ivan Godoy, porque o Vasco, pessoal, os outros times têm a gozação que o Vasco é o eterno vice. Você acha que o Vasco já entra nessa condição na final contra o Botafogo como um candidato a vice? Ou pode surpreender, Rodrigo?
Não, de maneira nenhuma. E vai ser uma final muito igual, Adriano. Acompanhei pelo rádio, né? O jogo Botafogo e Fluminense. O Botafogo abriu 2-0, o Fluminense fez o gol que levou aos pênaltis, né? E depois o jogo ficou muito morno, muito travado, né? Como é geralmente um jogo decisivo. E eu acho que Botafogo e Vasco não esperavam até fazer chegar tão longe. O Botafogo estava em formação depois da queda da segunda divisão e o Vasco vem de um ano que disputou a segunda divisão, agora vai disputar a primeira, está em dois times em formação. Pela lógica, né, daria Flamengo e Fluminense. Mas o legal do futebol é isso, né? Aí deu Vasco e Botafogo. Eu acho que vai ser uma final aí bem interessante da gente analisar, para ver como vai ser o restante do ano do Botafogo, possibilidade da disputa da segunda divisão, e se o Vasco entra com algum intuito maior na primeira. Acho também que o Vasco leva uma certa vantagem, né? Uma pequena vantagem, é um pouco mais organizado que o Botafogo. Mas o Botafogo provou, com o Renan, né, goleiro batendo pênalti, dando a classificação pro Botafogo, que tudo pode acontecer nesse Carioca.
Tá aí, portanto, Vasco e Botafogo fazem a final do Campeonato Carioca e agora vamos falar do Campeonato Paulista. A Rita Zumba tá ali, quietinha na arquibancada aqui acompanhando o nosso debate, mas vai sobrar para você, viu, Rita? Daqui a pouquinho você vai falar do Corinthians. Santos e Palmeiras. Há 55 anos que Santos e Palmeiras não decidem o Campeonato Paulista. A última vez foi em 1960, ainda na época de Pelé. E Santos e Palmeiras voltam a decidir o Campeonato Paulista. O Santos ganhou ontem do São Paulo por 2-1 jogando em casa. Já tinha a vantagem, se bem que essa vantagem no Campeonato Paulista é muito relativa.
O Corinthians provou isso, né?
Exatamente. Então, Santos 2, São Paulo 1, Santos na final, tranquilo, vai disputar a final, chega...
Sétima vez, né, Adriano?
Exatamente, sétima vez seguida. Agora, Rita Zumba, dá uma chegadinha para cá, Rita, por favor. Não, pode ficar, Ivan. Chega. Só que a Rita. Corinthians, ontem, o Corinthians estava super bem, tá bem no campeonato.
Está bem.
No Campeonato Paulista, muito na bem. Libertadores, só que virou o jogo ontem contra o Palmeiras, cedeu empate e nos pênaltis valeu o Fernando Praz, goleiro do Palmeiras. O que aconteceu ontem com o Corinthians, ô Rita?
Não sei dizer.
Itaquerão lotado, tudo preparado para uma festa. O que aconteceu com o Coringão ontem? Inexplicável.
É, futebol é uma caixinha de surpresa, né? Tudo pode acontecer. Infelizmente, foi o resultado inesperado aí. A nação corintiana está decepcionada, triste, mas não vamos abandonar nosso time. Como eu disse, na alegria e na tristeza.
Ok, tá aí então. Rita Zumba comentando aí o resultado do Corinthians. Ivan, o que você acha aí? Dá Palmeiras ou dá Santos na final do Campeonato Paulista?
Eu acredito mais no Palmeiras. Acredito mais no Palmeiras. Eu estou achando que ele está mostrando uma certa consistência, né? Eu acho que, evidentemente, o Santos é um grande time também, né? Eu acho, mas eu dou uma ligeira, como ele falou, dá uma leve
vantagem.
Rodrigo, leve vantagem nesse caso ao Vasco, eu dou uma leve vantagem ao Palmeiras. Também não aposto todas as fichas nele, mas acho que ele está um pouco melhor.
Ok, e você, Rodrigo? Acha que dá Santos ou Palmeiras?
Pois é, eu vi ontem um pedaço dos dois jogos, né, principalmente os pênaltis do Corinthians e Palmeiras. Impressionante a defesa do Praz no quinto pênalti, né? Na pressão toda, o Elias era só fazer para o Corinthians se classificar, acabou errando não, o Praz defendendo e dando a classificação. Palmeiras vem numa crescente, né? O Santos já vem fazendo um bom campeonato, é o melhor dos times no Paulista, né, com mais pontos. O Giovani, né, que é da base do Santos, ontem fez um golaço, né, talvez um dos gols mais bonitos do final de semana. Vai ser páreo duro, né? E agora a decisão de dois jogos, não vai ser mais apenas um jogo, né? Acho que vai ser um páreo duro. É difícil apontar um favorito de chute. Já que o Ivan ficou com o Palmeiras, eu vou ficar com o Santos.
Ok, Rodrigo. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, Adriano. Um bom dia para o ouvinte da Rádio Senado.
Obrigado, Ivan.
Obrigado e obrigado pela oportunidade de falar do América, que é tão pouco lembrado hoje em dia.
Mas o grande América está no coração de todos os torcedores do Rio de Janeiro. A América, como eu disse, é o segundo time de todas as torcidas do Rio de Janeiro, com exceção, claro, da torcida do América, que prefere aí o Mequinha, o simpático Mequinha, né, do Campeonato Carioca. Muito obrigado, Ivan. Obrigado a Rita Zumba também.